Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. O Projetos da Semana começa falando de propostas que sugerem mudanças na Constituição. A primeira PEC que a gente destaca introduz a renda básica como direito social. O autor da proposta, o senador amazonense Eduardo Braga, do MDB, está colocando no texto constitucional a obrigação do governo de destinar à população mais vulnerável uma renda básica que seria custeada com a arrecadação de impostos. Para Eduardo Braga, a situação de crise atual só agravou a pobreza de brasileiros que hoje somam 25% da população. O senador lembra que um em cada quatro cidadãos do país está em situação de miséria. A PEC não estabelece o valor da renda básica social, que deverá ser estabelecido por uma lei específica. Outra PEC apresentada nessa semana tem a ver com recursos do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta pretende corrigir uma distorção na aplicação de dinheiro proveniente de precatórios que vem da parte que a União complementa no Fundeb. Segundo o autor da proposta, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, desde a implementação do fundo, esse dinheiro não estaria sendo usado para o pagamento de professores da educação básica. A PEC vem para permitir que o recurso seja repassado retroativamente e também daqui para frente. Segundo os senadores que apoiam a proposta, trata-se de uma forma de reparação e valorização dos profissionais de educação. Só para lembrar, o Senado está prestes a votar o novo Fundeb no dia 20 de agosto. A proposta torna o fundo permanente e aumenta a participação da União. Vamos falar agora de desenvolvimento econômico regional. O Senado aprovou nessa semana a ampliação da área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Foram incluídas as bacias hidrográficas localizadas nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará e Amapá. Mas alguns estados ficaram de fora e o relator da proposta, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, prometeu apresentar um outro projeto, incluindo o estado de Roraima e regiões de Minas Gerais que ainda estão fora da área de atuação da Codevasf. A promessa foi cumprida e esse projeto acabou de ser apresentado por Carlos Viana. Ele destaca que a companhia é um importante instrumento de desenvolvimento regional.
A atuação da companhia envolve a revitalização de bacias hidrográficas, o desenvolvimento territorial, irrigação. Trata-se de um conjunto de ações que tem impacto imediato na qualidade de vida da população e das regiões atendidas.
O tema agora no Projetos da Semana é criptomoeda. O chamado dinheiro virtual. O projeto apresentado nesta semana estabelece medidas para garantir mais segurança nessas transações financeiras cada vez mais comuns na internet. As criptomoedas não são vinculadas a moedas de países e não têm a mesma proteção nem seguem as mesmas regras de moedas oficiais, digamos assim. Isso torna esse tipo de transação sujeito a maiores fraudes ou manobras ilegais, além de instabilidades. O projeto em questão propõe a criação de um conselho formado por vários órgãos ligados à economia, como o Ministério da Economia, Banco Central e o COAF, para acompanhar o mercado de criptomoedas e auxiliar a tomada de decisões do governo e do Congresso nessa área. A ideia da senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, é também estabelecer penas mais duras contra o crime de pirâmide financeira e contra a lavagem de dinheiro com moedas virtuais. Seguindo no assunto internet, a gente vai falar sobre o crime de estelionato, famoso 171. Esse crime pode ter a pena aumentada se for praticado por meio de redes sociais, por funcionários públicos ou presidiários. É o que diz um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora chega para ser analisado no Senado. O WhatsApp tem sido bastante utilizado para roubar dados pessoais e vender produtos inexistentes ou ineficientes, por exemplo. criminosos conseguem ter acesso ao auxílio emergencial de quem realmente precisa e vender curas milagrosas para a Covid-19. E há ainda o caso de servidores públicos que se aproveitam do cargo para enganar cidadãos e empresas, ou de bandidos que se passam por médicos, enfermeiros ou funcionários para aplicar os golpes. Essas situações de estelionato envolvendo funcionários públicos ou pessoas se passando por servidores também é agravada em um terço pelo projeto que será analisado pelos senadores. Vale destacar também o projeto apresentado agora pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Ele prevê exatamente o aumento de pena para quem pratica estelionato ou fraude na internet. Só que o senador está propondo um aumento de 2/3 na punição para esse tipo de crime. Eu falei sobre renda básica no início do programa e agora eu trago mais 2 propostas que tratam desse tema. Uma da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que institui renda básica da primeira infância. O valor seria de R$ 800,00 pagos a famílias com crianças em situação vulnerável, com limite de até 3 benefícios. Para Elisiane, a inovação do projeto vem na forma de arrecadação desse recurso, que deve vir da tributação progressiva de famílias com grandes fortunas ou com rendas muito altas. Mais dinheiro para o combate à Covid-19. Esse projeto destina o que o Senado Federal economizou nesses tempos de pandemia para o Sistema Único de Saúde, SUS. A ideia é do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A sobra orçamentária deste ano de 2020 iria para custear tratamentos de saúde e medidas de prevenção adotadas pelo governo para atender a população. Vamos trazer agora um tema que repercutiu no Senado e gerou debates e reações entre os parlamentares. Recentemente, o governo alterou regras da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Mudanças na estrutura da instituição e a criação de um Centro de Inteligência Nacional foram motivos de crítica de senadores da oposição. Jacques Wagner, do PT da Bahia, apresentou um projeto para suspender essa decisão do presidente da República. Ele questiona o compartilhamento de dados com o Sistema Brasileiro de Inteligência e argumenta que as novas regras podem permitir medidas autoritárias e antidemocráticas por parte de autoridades da ABIN. O decreto do presidente passa a valer já na próxima semana, dia 17. E para fechar o programa de hoje, vou falar de sugestões legislativas. São propostas apresentadas pela sociedade no site do Senado, o portal E-Cidadania. Nessa semana, 3 sugestões alcançaram mais de 20 mil apoios no site e vão ser analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa. A primeira determina que profissionais de saúde que se formaram com recursos públicos prestem serviço social, atendendo por um tempo no SUS. Outra sugestão prorroga o seguro-desemprego por conta da pandemia. E a terceira proposta prorroga o auxílio emergencial enquanto durar a calamidade pública, devido à pandemia de Covid-19, ou até que a população tenha a vacina disponível. A sugestão apresentada pelo canal do YouTube INSS Passo a Passo conseguiu em menos de 2 semanas cerca de 70 mil apoios, mais que o triplo do número necessário para que a ideia seja analisada pelos senadores. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho e presidente da CDH, já declarou que vai apresentar um relatório favorável à ideia legislativa e que, se for aprovado, vai permitir que a ideia passe a ser discutida como um projeto de lei pelos senadores.
Os prazos para concessão e pagamento do auxílio emergencial de 3 meses foram insuficientes para assegurar a sobrevivência das famílias. Cerca de 1/3 da nossa população está necessitando diretamente dessa ajuda. O processo de retomada da economia deve atrasar ainda mais a reestruturação das famílias consideradas as mais vulneráveis.
Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. Leia sobre os projetos, vote nas propostas e apresente uma ideia no portal E-Cidadania do Senado. Você pode ouvir o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às 2 da tarde. e também na internet, só baixar o áudio e escutar quando quiser. O podcast está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.